na intenção de aumentar a exploração dos trabalhadores. É pior, aquilo que o Governo apresenta é pior para os trabalhadores e para a segurança rodoviária. Com essa proposta, deixa de haver descanso obrigatório depois de 4 horas e meia e passa a ser depois de 6 horas. Num período de trabalho entre as 6 e as 9 horas, a pausa é reduzida para 30 minutos em vez dos 45 minutos. E quando o tempo for de 10 horas, a pausa, em vez de ser dois períodos de 45 minutos, passa para um período de 45 minutos. Se a diretiva já reduz o período noturno no intervalo entre as 0 horas e as 7, o Governo pretende ainda reduzir mais entre as 0 horas e as 5 horas, quando o período deveria de ser entre as 22 e as 7. E, por outro lado, o tempo de disponibilidade não é considerado como tempo de trabalho. Dois pesos e duas medidas nestas propostas apresentadas. Prejudicial para os trabalhadores, para a segurança rodoviária, já para o grande patronato, esfrega as mãos satisfeito com estas alterações. E, Sra. Secretária de Estado, permita-me só um apontamento, porque na semana passada tivemos a discutir o transporte fluvial e a Sra. Secretária de Estado assegurou que a operação entre o Seixal e entre Lisboa tinha uma operacionalidade e que estava normalizada. Olhe, ainda no final da semana passada houve supressões, houve catamarãs dos antigos a fazer as ligações, e isto mostra que o problema não está resolvido e que é preciso, sim, investimento e assegurar aos utentes o direito à mobilidade que têm direito.
Obrigado. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, 3 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Voltamos aqui a discutir uma proposta que foi introduzida de uma forma muito infeliz por parte do Sr. Ministro Leitão Amaro, falando dos maquinistas e do álcool e relacionando o número de acidentes com o suposto consumo de álcool por parte dos maquinistas, quando na verdade os dados mostram que essa não é a causa dos acidentes ferroviários em Portugal. E de facto não é, e foi o que eu disse na altura, em fevereiro, não é antagonizar os maquinistas que nós vamos resolver os problemas de segurança ferroviária. Muito pelo contrário, a aposta na segurança ferroviária é feita com uma aposta nos trabalhadores ferroviários, nomeadamente nos maquinistas. Ainda há poucos dias tivemos uma audição com o Sindicato dos Maquinistas que nos vieram trazer verdadeiras preocupações com as suas condições de trabalho, que têm reflexo necessariamente na segurança ferroviária. Quando temos maquinistas que têm um enorme desgaste, seja porque trabalham muito, seja pelas condições que se deparam muitas vezes difíceis por situações complicadas na linha, seja por suicídios, seja por colhidas, e depois não têm o apoio emocional, não têm o apoio psicológico necessário para lidar aprofundadamente com estas situações que necessariamente têm um impacto enorme, isto também é um problema de segurança ferroviária. Portanto, qualquer aposta na segurança ferroviária passa pela aposta nos trabalhadores ferroviários, nomeadamente os maquinistas. E foi isso que eu disse também aqui em fevereiro, quando discutimos esta proposta de lei. E não é só nos maquinistas que todos os dias trabalham e todos os dias transportam milhares de pessoas, mas em todos os trabalhadores ferroviários, também na Infraestruturas de Portugal, na CP, em todas as empresas ferroviárias, mas também no IMT, nomeadamente na Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária, e também no Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários, que tão foi falado nas notícias há umas semanas, mas para o qual nós já tínhamos alertado em fevereiro passado, a dizer que é preciso mais recursos para estes gabinetes, é preciso mais recursos para a Autoridade de Segurança. E realmente as notícias vieram mostrar que tínhamos razão. Nomeadamente, este gabinete tem poucas pessoas e era esse que nós queremos reforçar. E isso é feito com investimento. E a mesma coisa relacionada com a segurança rodoviária. A segurança rodoviária também é preciso dar o investimento para conseguirmos resolver o enorme problema de segurança rodoviária que nós temos. E esta proposta que é trazida não vem nesse sentido, na verdade, porque quando nós equiparamos, por exemplo, a tempos de pausa, a tempos de descanso de motoristas rodoviários, na verdade estamos a fazer um mau serviço. Nós precisamos que as pessoas descansem e o tempo de pausa não é a mesma coisa de um tempo de descanso. O tempo de pausa é usado, por exemplo, para cargas e descargas, e estar a confundir os vários tempos não vai no sentido da segurança rodoviária. E, portanto, aqui A grande lição que temos de tirar disto tudo é que nós temos de investir muito mais.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Raul Melo do Chega, para uma intervenção, 2 minutos e 45 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a proposta de lei que hoje aqui discutimos incide sobre um aspecto central da segurança ferroviária, o controlo do consumo de álcool e de substâncias psicotrópicas por parte dos maquinistas. O Chega não tem dúvidas. A segurança dos passageiros e da operação ferroviária exige mecanismos de controlo rigorosos e permanentes. Ninguém questiona, por exemplo, que os pilotos de avião tenham regras muito apertadas quanto ao consumo de álcool. Também ninguém se surpreende por os motoristas profissionais de pesados e transportes públicos também estejam sujeitos a limites legais mais restritos. Por isso, é do mais elementar bom senso que os maquinistas que todos os dias transportam milhares de pessoas também estejam sujeitos a padrões semelhantes de exigência. Mas há uma diferença entre exigir responsabilidade e lançar calúnias. E eu quero aqui deixar uma nota muito clara. É com muita pena minha que o Sr. Ministro da Presidência não esteja aqui hoje neste plenário, porque poderia finalmente ter a oportunidade de se retratar e pedir desculpas à classe dos maquinistas pelas declarações infelizes que fez há quase um ano, quando insinuou que os maquinistas eram uns alcoólicos. Foi um insulto gratuito e profundamente injusto, que manchou a imagem de profissionais que, com um enorme sentido de responsabilidade e dedicação, asseguram diariamente a segurança de todos nós. E convém lembrar um dado essencial. Não existe qualquer registro de acidentes ferroviários em Portugal causados por maquinistas sobre o efeito de álcool. Esta é uma realidade que importa aqui sublinhar. O que precisamos não é de estigmatizar, mas é sim de prevenir com seriedade. Prevenir significa implementar testes claros, regulares e transparentes, respeitando os direitos individuais e colocando sempre em primeiro lugar a segurança coletiva. Prevenir significa também garantir condições de trabalho adequadas, horários equilibrados e acompanhamento médico regular, porque a fadiga e o stress também são fatores de risco. Por isso, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, o Chega apoia medidas que reforcem a fiscalização e o controlo. Mas, ao mesmo tempo, exige que o Governo respeite e valorize os profissionais deste setor. E se o Ministro da Presidência não está hoje aqui, caberá ao Governo, através da Senhora Secretária de Estado aqui presente, reconhecer a gravidade das palavras e transmitir à classe dos maquinistas aquilo que eles merecem ouvir. Um pedido de desculpas, claro. Segurança, sim. Rigor, sim. Prevenção, sim. Mas nunca, nunca, à custa de fazer dos maquinistas um bote...
Obrigado, Sr. Deputado. Tá bom. Sr. Deputado Francisco Bolinhas Lopes, para uma intervenção, PSD, 3 minutos e 10 segundos.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, caros membros do Governo, acerca do PPL 17 de que a nossa Secretária de Estado falava, dá-vos nota de que este diploma, em análise, autoriza o Governo a aprovar aspectos específicos que têm a ver com a organização de motoristas profissionais, de mercadorias, passageiros e outros. Pretende-se aqui incorporar e alinhar na ordem jurídica interna várias diretivas da União Europeia, versando regras sobre o tempo de trabalho, períodos de descanso e condições laborais no setor dos transportes rodoviários, ambiente concorrencial que se pretende mais leal e o habitual compromisso de Portugal em estar alinhado com os padrões sociais e laborais europeus. Das principais medidas previstas, de destacar a definição de limites máximos de tempo de trabalho, garantia de tempos mínimos de descanso e pausas obrigatórias, especiais regras para trabalhadores noturnos, fiscalização e aplicação de sanções em caso de incumprimento. O que se pretende parece evidente: promover um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal dos motoristas, evitar situações de sobrecarga de horários que aumentam o risco de fadiga, de acidentes que lhes estão associados e o risco acrescido de problemas de saúde que esta exigente e extenuante atividade tem associados. Pretende-se ainda contribuir para reduzir a sinistralidade rodoviária e garantir uma maior segurança para passageiros, mercadorias e utilizadores da via pública. É necessário que finalmente se atinja com clareza e previsibilidade para empresas e trabalhadores, evitando zonas cinzentas de interpretação. Referir que, auscultadas as preocupações dos representantes dos motoristas de mercadorias por esta bancada, temos a certeza absoluta que o Governo irá incorporá-las nesta transposição, tendo particular atenção ao que consideramos ser relevante. A enorme importância da fiscalização a eventuais desequilíbrios na relação laboral, prosecução do objetivo de equilíbrio entre a segurança rodoviária e a manutenção da operação económica, o equilíbrio familiar numa profissão que comporta ausências tão prolongadas e, novamente, o nivelamento concorrencial com países da União Europeia. Senhoras e senhores deputados, está aqui mais uma oportunidade de concretizar múltiplos objetivos ao mesmo tempo, todos eles a concorrerem para melhorar um setor fundamental. Seja no âmbito da qualidade de vida para quem ele labora, seja no potencial de incrementar a atividade económica, seja na segurança das estradas portuguesas e europeias. E em vez de puxões de orelhas mal direcionados, temos aqui, portanto, mais uma oportunidade de cumprir o nosso papel, centrando a nossa atividade sempre e mais uma vez nas pessoas. Disse.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, para uma intervenção. 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Como já foi dito, nós estamos a discutir duas propostas de lei que não têm exclusivamente a ver com ferrovia, muito menos exclusivamente a ver com questões de comportamento individual de maquinistas. E, portanto, que fique claro, o respeito pelos maquinistas não é património de nenhum partido ou de nenhum sindicato em exclusivo, é um respeito que todos os portugueses têm por uma atividade que é desempenhada competentemente, que diariamente transporta milhares de portugueses e que, naturalmente, essa responsabilidade é algo que merece a nossa confiança e que em nenhum momento foi beliscada. Porquê? Porque ter regras, e ter regras que têm a ver exatamente com essa segurança, não é beliscar de forma alguma a integridade dessas pessoas. É exatamente pô-las naquela que é a sua missão de desempenharem, por um lado, com a competência que têm, por outro, cumprindo as obrigações que também devem ter, e o que não se percebe é que haja quem defenda que não se deve atribuir a estes profissionais aquilo que é básico e os próprios devem considerar também para a sua própria segurança, não é só para a segurança daqueles que transportam. Agora, como foi dito, estas diretivas vão para além disso e podia este processo nem sequer ser necessário. E não é não ser necessário porque podia ter sido feito na legislatura anterior, é porque podia ter sido feito 2 legislaturas atrás, quando o Partido Socialista transpôs diretivas e não as transpôs na sua amplitude necessária e, portanto, obrigou a revisitar as mesmas diretivas para voltar a fazer uma transposição que, em condições normais, devia ter sido feita de uma só vez. E, portanto, clarificando, este não é um debate geral sobre a ferrovia, como se ouviu aqui a certa altura, não que o Governo tivesse algum problema em fazê-lo, todo o gosto, designadamente em termos comparativos com o Partido Socialista, porque é diferente ter uma política pública para a ferrovia de brincar aos comboios, são coisas diferentes e, portanto, há quem tenha jeito para brincar aos comboios e se entusiasme muito a brincar aos comboios. Há quem tenha política pública responsável para a ferrovia, são coisas substancialmente diferentes. E, portanto, esse debate poderia ser feito e pode também ser feito, na especialidade, todo o debate que tem a ver com a dignidade com que, por um lado, maquinistas, por outro lado também, porque também temos uma diretiva a ser transposta numa outra proposta de lei sobre isso, motoristas de rodoviários, terem condições dignas para exercício da sua profissão e respeitem regras básicas que, obviamente, também nenhum deles conscientemente gostaria de recusar ou de evitar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, para uma última intervenção, não há mais inscritos, para além do Sr. Deputado José Carlos Barbosa, faz favor, do Partido Socialista, 2 minutos e 50.
Obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que nós queríamos era que o Governo voltasse atrás com a palavra e pedisse desculpa aos maquinistas, era simples. Aliás, o Governo já voltou atrás várias vezes, por exemplo, o Ministro Pinto Luz